O confinamento que nos fechou em casa também trouxe à superfície vocações escondidas. José Manuel Roussá descobriu a sua veia poética durante o primeiro confinamento, entre março e abril de 2020, e após meses passados a escrever versos, nasceu, em 2021, a quase biografia O Confinamento Visto de Paris. Um ano depois, este gerente bancário reformado, cofundador da Arcop e antigo conselheiro do CCP, o Conselho das Comunidades Portuguesas, publicou há pouco Brilhantina, uma comédia teatral em quatro atos. Ambas as obras mostram uma forte ligação do autor à França, para onde ele veio em 1973, e, claro, à sua longa experiência de imigração. Olá, Zé, bem-vindo.
Olá, boa tarde.
É um prazer ter-te aqui connosco, enfim, após dois
Igualmente,
livros.
o prazer é todo meu.
Zé, tu neste momento estás em Montelavar, que é em Sintra, aí nas imediações de Sintra, e tu numa apresentação exatamente aí na tua terra natal, tu referiste algo que me marcou depois de ter ouvido, que é o medo levou-te a escrever. Tu podes explicar-nos no que é que consiste isto? Quais foram esses medos?
É assim, quando eu pensei em começar a escrever qualquer coisa sobre o confinamento, é óbvio que à partida havia, ou vivia-se, junto das pessoas que, à minha volta, e não só, né? O medo daquilo que estava a passar. Portanto, as pessoas não saíam de casa, as ruas em Paris estavam vazias, era qualquer coisa. Pronto, nunca ninguém imaginava, nem nunca ninguém tinha vivido uma situação daquelas, a não ser durante a ocupação, em 39-44, onde as pessoas em Paris viveram o que chamam couvre-feu, que era obrigatório, não é? Entre as 9 e as 6 da manhã. O que se viveu aqui também em Montalvar, em 65, que era obrigatório durante 3 semanas, quando foi a greve de 65. E o medo leva a que, efetivamente, certas pessoas, e aqui o meu caso, levasse também, me empurrasse também para uma situação dessas. Se bem que eu comecei a escrever estes poemas sobre o confinamento e só o confinamento, mas, em algum lado havia esta ideia do medo, efetivamente. E depois, ao escrever o confinamento, e só sobre o confinamento, aparece efetivamente estes temas que. Nos quais eu faço uns poemas descritivos sobre estas situações, entre elas o medo. Pronto, há outros, como o tempo, o silêncio que se vivia naquela época, são temas que me levaram e que, pronto, que penso eu que saíram bem e consegui labrar no papel, escrever aquilo que sentia. Pronto, eu comecei
Eu há pouco disse, desculpa interromper-te, eu há pouco referi aqui na introdução que são poemas quase autobiográficos. Tu concordas? Tens muito da tua vida ali, das tuas experiências.
quando na primeira parte faço ali uma referência à minha mãe, um bocado àquilo que a gente vivia, não é? Pode haver um bocado de autobiografia, efetivamente. Mas depois, quando entro sobre os temas propriamente dito, como por exemplo o tempo, ou a sorte, ou outros temas assim, é evidente que já não há biografia. Há efetivamente o que era a sorte no confinamento, o que era o medo durante o confinamento, o tempo do confinamento, todos. Vivem o tempo da mesma maneira, não é? Durante o confinamento, há aqueles que têm que ir trabalhar, seja bom ou mau tempo, não é? Que tenham medo ou que não tenham, têm que ir trabalhar.
Tu és reformado, reformaste há relativamente pouco tempo, tu eras gerente bancário.
É um ano e tal.
Esta reforma deu-te mais tempo, calculo eu. Em que sentido é que este mais tempo te deu também maior disponibilidade mental para escrever?
Não foi a reforma em si, porque eu, quando comecei a escrever, como disse, foi no 25 de abril de 2020, ainda estava no ativo. E o que me motivou também foi ver, como eu já disse noutras ocasiões, foi naquele 25 de abril, em que anda tudo cheio de medo, e que se comemora o 25 de abril em Portugal, e eu já disse isto mais que uma vez, que é a realidade: o 25 de abril é o feriado nacional. Dos
Em
italianos,
Itália.
da Itália. E eu, quando vi o telejornal das 20, no dia 25 de abril, Milão, que é uma cidade burguesa, uma das cidades mais ricas de Itália, ver naqueles prédios, não é? O povo à janela a cantar a Bella Ciao. Nós cantávamos a Granda, certamente. Ah, se cantamos a Granda, nem certamente. Cantamos a Granda em algum sítio, no 25 de Abril. E os italianos cantaram a Bella Ciao, não é? Essa famosa canção da resistência italiana. Uma canção da resistência italiana durante a ocupação.
Os partizãs, não é?
O chão de partizão de italianos. Uhum. Mas a origem dessa canção é do princípio do século, que era as moldadeiras do arroz no norte da Itália, que trabalhavam sol a sol e que tinham essa canção para aliviar os cansaços daquele doloroso trabalho que era a monda do arroz, que os algarvios tinham, vinham para a comporta e para a zona de Setúbal, também para a monda do arroz de sol a sol. Só que ali não havia a Bella Ciao, nem a grande agulhamento naquele tempo. Havia os algarvios, outras coisas, certamente.
E, portanto, olha, vamos... Diz, conclui.
Foi o que me fez, certamente, começar a escrever. Foi aí. Portanto, ainda estava no ativo quando comecei a escrever o confinamento disto para aí.
Foi uma bela motivação, a Bella Ciao e a grande Vila Morena. Mas olha, antes de voltarmos à peça de teatro que lançaste há pouco tempo, antes de falarmos dela, deixa-me só aqui explorar mais uma coisa. Tu viveste a pandemia, a pior da pandemia quando estavas em França, e o pior da pandemia do início de 2021 de Portugal quando estavas em Portugal. O que pergunta-te se tu viste algum tipo de diferença na maneira como portugueses e franceses reagiram ao confinamento. Uns acolheram-no com mais facilidade, outros com menos facilidade. Viste diferenças? Como é que foi?
Oh, a diferença é enorme. Eu, quando chego aqui, a população era mais respeitadora. Em França, o povo é mais rebelde. Naquele tempo, mais de 60% da população era contra as vacinas. Quando eu já estava em Portugal, já se estava a começar a vacinar. Portanto, o povo francês foi muito mais resistente a essas coisas e não aceitava as medidas impostas pelo governo. Aqui, aceitava-se à letra. Tudo o que se dizia era para respeitar. E eu até tenho uma história para contar. Eu, uma vez, estava na rua, ia na rua, sozinho, sem máscara, a caminhar, e passa um carro por mim, que afrouxa a ralhar comigo, porque eu não levava a máscara, eu estava sozinho no campo. Então, isto é, para vermos a diferença que havia de um lado para o outro, não é? Portanto, havia efetivamente mais aceitação em Portugal das medidas que o governo tomava. Em França não se aceitava da mesma maneira. Então, tirando aquele período ali que a malta aceitava porque era autuada.
Olha, agora para acabar, que estamos a chegar ao fim do tempo, tu agora, tu passas a tua vida a saltar, já passavas antes, mas agora com mais intensidade, entre Portugal e França. Tu tens dupla nacionalidade. O que eu te pergunto é, se tu tens duas casas, dois países, se te sentes mais em casa num país ou no outro, se é igual, o que é que tu achas?
Eu fui sempre um imigrante ao contrário dos outros. Portanto, os outros emigraram, fizeram família em Paris e não sei o que e tal, regressaram, deixaram os filhos em Paris. Eu fui para Paris sozinho, os meus pais foi depois. Agora, os meus filhos vieram para Portugal e eu estou em Paris. Mas, portanto, quando estou em Paris, gosto de lá estar, mas há sempre aquela coisa de querer voltar a Portugal. E quando estou em Portugal, tenho aquela vontade de regressar a Paris. Ando nesta.
Portanto, o ano passado... Tens duas casas, portanto. Duas casas onde se sentes bem.
Em 2021, fui 5 vezes a Paris. Este ano, ainda só fui 2. Vamos a ver até o fim.
Já esperamos. Zé, muito obrigado por teres falado connosco.
Obrigado.
Quem nos ouve. O Obrigado. Confinamento Visto de Paris e Brilhantina, ambas as obras editadas pela editora Oxalá, podem ser adquiridas nas livrarias Luso Brasileiras de França ou na internet. Se preferir, estes livros podem ser requisitados na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça.
E dizer que, sobretudo, para a internet, na Oxalá Editora, não é?
Podem encontrar na Oxalá Editora. Obrigado e não se esqueça. Ler é o melhor remédio. Boas férias.
Obrigado, boa tarde.